Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva.
Bom dia, professor Saldiva. Temos dois casos comprovados de coronavírus na cidade de São Paulo e o medo está tomando conta da população. Precisamos ter medo dessa nova febre, professor?
Olá, Cinderela. Olá, ouvintes da Rádio USP. Bom, nos dias de hoje, né, existe um temor grande em todos os países por causa dessas febres que, mesmo acontecendo à distância, como no caso da China, rapidamente atingem proporções globais. E isso desperta medo. Medo é corrida para, por exemplo, comprar máscaras, e tanto que você não encontra hoje quase máscara cirúrgica na cidade de São Paulo, e medo de você fazer coisas como, por exemplo, viajar. Muita gente acha que esse medo é demasiado, e é verdade, objetivamente não há razão para pânico. E isso leva a uma certa, digamos, crítica às pessoas a esses procedimentos que demonstram temor. Mas será que isso é tão fora da razoabilidade, esse temor? Eu acredito que não, porque as febres sempre despertaram na espécie humana o temor. Veja, no início as febres eram colocadas como uma punição de Deus, isso até no Gênesis, se você for ver bem, o Deus pune o pecado de Adão e Eva, tirando deles a doença, a saúde, a vida eterna e condenando-os à doença. O Êxodo coloca as sete pragas do Egito, são praticamente um compêndio de moléstias infecciosas. E era intuitivo, então, que uma doença causada, que aparecesse de forma inusitada e súbita, causada por um agente invisível e incompreensível, pudesse ser confundido com uma influência divina. Isso foi muito bem relatado, o temor e a devastação que acontecia quando se morria de forma muito pouco digna, né, com pústulas no corpo, causada pela peste e sangramento. Começa até com Tucídides, quando ele escreve a história da guerra do Peloponeso, e ele descreve a morte de Péricles, e mostra as consequências de uma grande febre, não só sobre o esforço de guerra, com uma grande perda de número de soldados, mas da população de Atenas e com o desregramento e a desorganização da estrutura social. Você pode ver Boccaccio quando ele faz o Decameron, onde ele faz uma crítica de costumes e mostra, né, através dos contos, de 10 jovens que se isolaram da peste de Firenze, procurando escapar daquela morte, digamos, aquela sensação, e o Boccaccio descreve claramente a sensação de abandono, de morrer sozinho, aonde mães abandonavam os filhos, cônjuges abandonavam o outro cônjuge, você não tinha vizinhos, você isolava as pessoas dentro de casa para morrer sozinho de uma forma indigna. E isso vai pelo Defoe, Daniel Defoe, que escreve um romance histórico, que narra a peste de Londres do século XVII, e assim vai por diante, até chegar no Albert Camus, quando ele, no seu livro A Peste, ele mostra o que aconteceu em Oran com uma peste bubônica e faz uma analogia da peste, mostra as consequências e também faz uma analogia com o nazismo, com a ideia de uma coisa devastadora que chegava, se abatia e desorganizava a sociedade. E a peste trouxe, então, com ela sempre o terror. As febres sempre foram terror. No início a peste negra, depois foi com a varíola, depois com o tifo, com a cólera, e assim foi acontecendo ao longo do tempo.
Professor, então o medo de hoje tem razões históricas de existir?
Então o terror de hoje, ele é fruto não só do medo atual, mas também, no meu entender, de um passado histórico de temores frente ao desconhecido. E é por isso que nós, profissionais de saúde, nossa sociedade, devemos entender o receio, por vezes infundado como hoje, que é despertado pela presença de um vírus novo que circula na espécie humana. Bom, é isso que tinha para hoje e vamos até a próxima oportunidade. Agradeço sempre estar nesse espaço falando com vocês. Tudo de bom.
Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP. Voltamos na próxima semana.
Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva.